podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E antes da gente começar o episódio de hoje, vamos para os recadinhos. Agora o Sapa Justa está oferecendo um conteúdo extra, exclusivo para quem é nossos apoiadores e apoiadores do podcast. Então, se você é uma pessoa que valoriza o nosso podcast e deseja ter acesso a esses conteúdos especiais, essas perguntas extras, esse conteúdo que vai além desse episódio, você pode se tornar um assinante, um apoiador do Sapa Justa. E para apoiar a gente e manter o podcast no ar, vocês podem entrar no apoia.se/sapajusta. E agora eu vou apresentar aqui para vocês, minhas queridas convidadas. Por favor, Rita, se apresente para
a
gente.
Seguindo a linha da Letícia, eu sou uma mulher branca de 58 anos, milito no movimento de lésbica desde a década de 90 e atualmente faço parte do Cine Sapatão, que é o realizador do Ferros.
Maravilhosa. Isso me faz lembrar que eu nunca falo minha idade, né? Vou começar a falar no próximo episódio. E aqui com a gente, Naila, por favor, se apresente.
Ei, gente, eu sou a Naila, também sou de BH, mas estou morando em São Paulo atualmente. Também faço parte do Cine Sapatão, também sou produtora cultural na Cinemateca Brasileira. Ah, sou também uma mulher cis, branca, sapatão.
Maravilhosa. Aline, por favor, se apresente pra gente também.
Oi, meu nome é Aline, meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher branca, lésbica. Eu fiz parte do Cine Sapatão durante 2 anos e durante esse período a gente realizou o Ferros Bar. Eu sou uma das diretoras do filme. Acabo de voltar de Portugal, mas nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo. E eu sou multiartista de cinema, literatura e artes visuais.
Você vê, a gente tá com um time muito chique aqui. A gente veio falar aqui sobre o documentário que elas fizeram. A direção é coletiva, né? Pelo que eu entendi, é isso?
Sim. Isso. Nós três e a Fernanda.
Mas eu acho que é importante, talvez, a gente dar uma contextualizada. Eu acho que nem todo mundo tem um entendimento desse movimento, que foi esse levante do Ferros Bar. Inclusive, eu estava contando hoje cedo para minha namorada, ela não sabia. Aí eu queria saber se alguma de vocês poderia, assim, dar uma breve contextualização para a gente poder falar um pouquinho.
Você sabe que, agora fazendo um comentário sobre a sua namorada, esses dias estava conversando com um amigo que foi frequentador do Ferros, e ele assistiu o filme, e ele ficou chocado, né? Porque ele nunca soube.
Nossa!
Ele nunca soube. E ele frequentou o Ferros, né? Ele ia para lá e tal. E é interessante isso, né? Porque uma das vontades que a gente tem ao contar essa história do levante do Ferros também é falar sobre memória e visibilidade política das lésbicas, né? Porque, de uma maneira geral, se você se perguntar onde estão as mulheres da história, todas as coisas que a gente tem um protagonismo de homens, né? Homens, cis, em geral, branco, né? E isso não exclui o que se chamava na época, né, quando acontece o levante do ferro, de movimento homossexual. Então, uma das coisas que movimenta para contar essa história do Ferros é isso, é a recuperação da memória, a história. Quando você assistir o filme, Letícia, você vai ver uma das coisas que eu gosto muito, essa coisa da memória e da história e da importância que isso tem. Vou dar um spoiler sobre o filme, né, que no final ele tem um texto que é muito lindo, que foi escrito pela Aline, que é uma pessoa de 20 e poucos anos e que nunca esteve no Ferros, né? E eu acho que isso fala muito sobre a importância da história e da memória. Então, é um pouco assim, a minha percepção, assim, porque você pode ver que a gente tem uma... A Fernanda não está aqui, né? Mas essa direção do Ferro, sobretudo, ela tem uma composição multigeracional, né? E eu acho que isso também contribui muito para o que as pessoas veem na tela.
Tem muitas pessoas que relatam isso, que conheceram Ferros e não sabiam que era o Levante, né? E o Levante, ele é considerado o primeiro protesto político protagonista pelas lésbicas no Brasil. Não é o primeiro protesto que as lésbicas participam, mas é o primeiro que tem a pauta lésbica como uma centralidade, assim, uma centralidade e uma... era a única pauta, na verdade, né? Porque a gente tem ali, antes do Levante do Ferros, já uma série de protestos, manifestações contra a violência policial, mas eram protestos unificados, com o movimento negro, com o movimento estudantil, com as prostitutas, travestis, contra a violência policial. Então, todos esses grupos marginalizados se unem e fazem esses protestos com essa pauta conjunta. Mas o Levante do Ferros é a primeira vez que a gente tem, até onde se sabe, né, esse ato político protagonizado e centralizado nas lésbicas. E o movimento lésbico que está surgindo nesse período, que é do final dos anos 70, início dos anos 80, principalmente com os grupos o LF e o GALF. O LF é o Grupo Lésbico Feminista e o GALF é o Grupo de Ação Lésbico Feminista. Elas organizavam um boletim, um jornalzinho, que era o Xana com Xana, e elas distribuíam esse jornalzinho, que era o principal meio de diálogo sobre as pautas do movimento lésbico, né? Porque a gente não tinha internet, não tinha celular, a TV jamais ia falar sobre as pautas lésbicas naquele contexto. Então, o meio de comunicação era fazer esse folhetinho, que era uma coisa completamente independente e caseira mesmo. Elas faziam isso com as pautas e distribuíam no que era chamado os guetos, né? Que eram principalmente os bares lésbicos, bares e boates no centro de São Paulo nesse período, que era onde as lésbicas se encontravam. E elas distribuíam nesses espaços, e o Ferros era um dos espaços onde elas distribuíam, tinham vários. E os donos do Ferros, um belo dia, resolvem proibir a venda, a distribuição do jornal naquele espaço. Então, quer dizer, elas podiam consumir ali, elas podiam, o dinheiro delas podia entrar, mas o gesto político não podia. E aí elas se organizam, elas conseguem ajuda do movimento feminista e do movimento de gays, conseguem a presença da imprensa, representada pela Folha de São Paulo, e organizam um levante, que foi basicamente elas invadiram o bar e leram um manifesto. A Roseli Roth, que é uma figura central nesse período, ela sobe numa cadeira, no banquinho famoso, sobe no banquinho e lê o manifesto, falando quão absurdo era aquela situação, pedindo liberdade de expressão para as lésbicas, que não era só o dinheiro delas que era importante, ou que deveria ser importante para o bar, mas a liberdade de expressão e, sobretudo, a divulgação das pautas políticas, né? Então, elas organizam esse levante, tem esse momento muito simbólico da subida na cadeira pela Roseli Roth, a leitura do manifesto, e elas são vitoriosas no sentido que eles voltam atrás e liberam a distribuição do Xana com Xana naquele espaço. E aí, esse evento aconteceu no dia 19 de agosto de 1983 e esse ano completa 40 anos. E o dia 19 de agosto foi escolhido, isso já depois dos anos 2000, como o Dia do Orgulho Lésbico. Então, hoje em dia a gente tem o dia 19 de agosto, que é o Dia do Orgulho Lésbico, e o dia 29 de agosto, que é o Dia da Visibilidade Lésbica. E os dois são frutos de momentos históricos politicamente para o movimento lésbico, né?
É costume a gente ver por aí também chamar como Stonewall brasileiro, né? Também o povo costuma usar essa nomenclatura, né?
Já usa a expressão nosso pequeno Stonewall, o Stonewall brasileiro, algumas pessoas que fazem essa referência mesmo.
Acho que é até interessante, né? Apesar de ser diferente, mas acho que chama um pouco a atenção, né? Às vezes a pessoa entender a importância do movimento, apesar de estar pegando uma coisa lá dos Estados Unidos, mas, querendo ou não, né, é uma nomenclatura que chama atenção para as pessoas desse ponto.
Mas sobre isso que você está falando, eu acho que é interessante porque coloca para a gente uma discrepância também, assim, no sentido que nos Estados Unidos a gente tem o Stonewall, que é esse grande marco, né, da história do movimento LGBT, e sobre o Stonewall a gente tem uma série de filmes, a gente tem uma série de livros, de matérias, de tudo que você imaginar, assim, sobre o Stonewall, né? E aqui no Brasil, sobre o Levante do Ferros Bar, que seria o nosso equivalente politicamente, a gente não tem quase nada, a gente tem muito pouco sobre isso. Mesmo em termos de pesquisa acadêmica, né, que seriam talvez, não sei se os primeiros, né, mas um lugar onde, por exemplo, quando a gente estava fazendo a pesquisa do Ferros, a gente tentou buscar textos acadêmicos para nos ajudar nessa pesquisa. Não tinha, assim, era pouquíssimo. E o que hoje em dia tem estava começando mais ou menos na mesma época que a gente. Então, tiveram depois algumas teses de doutorado, algumas dissertações de mestrado abordando o Levante do Ferros, mas que se for olhar a data, as pessoas estavam fazendo a pesquisa mais ou menos no mesmo tempo que a gente. Então, acho que pensar no Stonewall também é interessante como um contraponto também de como o Levante do Ferros aqui no Brasil foi apagado, invisibilizado nas diferentes áreas, né? Na academia, na arte, enfim.
A gente tem muita escassez de registro, né? Até atualmente, eu acho. Eu converso com a Paula, já participou aqui sobre o Arquivo Lésbico Brasileiro, e a gente, por isso que eu falo, né? Tudo que a gente faz hoje é um registro, porque nada foi registrado. Então, o podcast aqui, ou falando de pautas importantes, como a gente está falando hoje, ou contando sobre as nossas vivências, que também é importante, né? Não que não seja. É sempre o registro que a gente precisa fazer, porque tem toda a luta, toda uma vida, tantas coisas que foram vivenciadas e foram perdidas. Eu acho que eu vi você falando em algum, na minha pesquisa, que tem acho que 3 ou 4 fotos só, né, do Levante.
São as fotos do jornal, né? São o registro do jornal, da Folha de São Paulo, né? Assim, não tem, a gente não tem outro registro desse momento.
E, na verdade, até o próprio jornal, não foram só 3, assim, a gente conseguiu achar umas 9 do jornal. As únicas fotos que tem, até onde a gente sabe, são as do jornal, como a Rita disse. Aí, do jornal, a gente achou, tipo, sei lá, umas 10 fotos, 9, 10 fotos. Mas foi muito engraçado, porque a gente, numa outra finalidade, a gente entrevistou o repórter da Folha, que cobriu o Levante. E aí, ele não é o fotógrafo, né? Você tinha, nessa época, um fotógrafo e um repórter que iam cobrir. E ele contou pra gente que, muito provavelmente, existem mais fotos, porque os fotógrafos saíam com a câmera e eles tinham um rolo inteiro pra usar naquela reportagem. Muito provavelmente, foram tiradas 36 fotos nesse dia, né? Mas a própria Folha já não tem mais essas outras, né? A Folha passou pra gente as fotos que ela tinha, obviamente mediante um licenciamento e tal, mas não tinham as outras fotos que ele falou que muito provavelmente foram tiradas, né? Então, é curioso que mesmo uma instituição do tamanho da Folha também tem essa questão de dificuldade de preservação do seu acervo, né?
Provavelmente apagaram também, né? Falaram assim, vou apagar esse sapatão aqui e pronto.
Sua foto não ficou boa, vai pra lá, né? Porque é isso, né? Você tirava, não era aquela coisa que é hoje, né? Você olha, você fala, a foto ficou boa. Não, né? Você tirava, depois, na hora que você ia pro quarto escuro, é que você sabia o que que tinha ficado bom e o que que não tinha, né?
Muita foto tremida, um dedão na tela. Se bem que eram fotógrafos. Mas acontecia. Muito boa essa contextualização, achei incrível. A gente agora conhece um pouquinho mais, né, sobre o Levante. Eu queria saber de vocês como que surgiu a ideia de criar o documentário. É um curta, né? E como é que foi o processo, o início mesmo?
Assim, quando surgiu essa ideia do documentário, já era um projeto mais antigo do Cine. Mas eu entrei assim em 2020, né? E aí, nessa altura, tava bem durante a pandemia, assim. E acho que teve essa urgência da gente fazer o filme. Porque para fazer o filme, a gente tinha que falar com muitas mulheres idosas. E a gente estava num momento em que estavam, durante a pandemia, muitas pessoas idosas morrendo, infelizmente, enfim, pelo contexto do Covid. Então, acho que isso deu uma urgência, assim, da gente fazer esse filme. Eu lembro que tinha uma coisa, a gente começou a tentar os editais, mas tinha uma coisa de que se a gente não conseguisse nenhum edital, da gente tentar achar uma forma de registrar o que essas pessoas tinham a dizer sobre o Levante do Ferros, com o nosso equipamento mesmo, mesmo pela questão do registro, porque a gente tinha muito medo que essa história se perdesse, assim. E então, acho que desde o começo, a ideia de fazer esse filme, até a quantidade de entrevistas que a gente fez, é muito para além do filme, assim. Era, acho que também, essa questão do registro histórico.
Essa coisa que a Dayla fala, assim, quando o Cine Sapatão surge, a gente, né, a Fernanda, que não está aqui hoje, mas, assim, a gente conversava sobre essa coisa de, assim, essa importância de contar essa história, né? A gente chegou a fazer projeto, mas não vingou. Aí, quando nós recebemos 2 pessoas do audiovisual, a vida ficou muito mais nítida nesse sentido, muito mais assim, olha, vamos fazer, né, de que forma que vai fazer e tal. E aí, a gente ganhou um edital do PROAC, que era uma merreca, para fazer uma finalização, a gente acabou se metendo a fazer o filme com essa coisa da urgência, né? A urgência de poder registrar, né, essas vivências, essas experiências, tanto do ponto de vista da militância, mas também do Ferros como um espaço de sociabilidade, né? Então, a gente tem, entre as entrevistadas, mulheres que foram militantes e mulheres que frequentavam o espaço como um lugar de sociabilidade, né?
Nossa, incrível isso, né? Tipo, a urgência de a gente precisa fazer isso agora, porque, né, as histórias estão indo. E as histórias estão nas pessoas, né?
A gente gravou no meio da pandemia, né? A gente gravou em agosto, final de agosto de 2021, começo de setembro. E é muito curioso, né? Porque a memória é uma coisa muito fantástica, né? Porque as pessoas são capazes de falar sobre o mesmo assunto de maneiras muito diferentes, com posicionamentos muito diferentes, né? Então, é muito importante, porque, na verdade, além do fato em si, tem a forma como aquele fato atinge as mulheres, né? Como ele chega até elas, né? Então, o filme, ele traz um pouco também essa assim, um recolhimento de memórias, né?
Acho que isso até linka um pouco com a pergunta que eu queria fazer sobre a decisão narrativa, assim, do documentário. Vocês pensaram, vamos saber o depoimento de como que era frequentar o bar, como é que foi a situação exata do Levante, como é que foi a abordagem, assim, quais elementos que vocês consideraram para entrar no curta?
Ah, eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que sempre lembrar do trabalho super importante da pessoa que fez a montagem e acabou assinando também como roteirista, que é Fê Krajuska, que foi uma pessoa, assim, que salvou o rolê, sabe? Porque a gente, quando a gente fez as entrevistas, a gente perguntou muita coisa sobre muitos assuntos diferentes, a gente entrevistou muita gente, considerando isso que as meninas falaram, né, dessa urgência, assim, de gravar as pessoas, então a gente gravou muitos relatos. Então, tipo, a gente dava, assim, dava pra colocar umas 5 entrevistadas no filme e a gente tinha 15 entrevistas. Então, foi muito difícil fazer, realmente, esse filtro no que entraria no filme, né? E Fê Krajuska conseguiu fazer isso super bem, a gente agradece imensamente esse trabalho. Mas a gente acabou optando por fazer uma abordagem que trouxesse um pouco dessa sociabilidade que a Rita colocou. Então, tanto que o filme não chama O Levante do Ferros Bar, chama Ferros Bar, né? Porque o filme, ele não fala só sobre o Levante, ele fala também sobre essas outras questões que são super importantes para entender também a importância do Levante dentro daquele contexto, né? Então, quando você tem, por exemplo, um depoimento como o da Soninha, que é uma das entrevistadas, que diz que ela ia de sandalinha e chegando no viaduto do Ferros, ela trocava a sandalinha e botava o sapatão para ela poder chegar dentro do Ferros e estar identificada, se identificar, se reconhecer. E aí, quando você escuta depois a Maria Angélica, que é outra entrevistada, dizendo que quando ela escuta a Roseli Roth subindo na cadeira e falando aquele discurso, e é a primeira vez que ela escuta um discurso exclusivamente sobre lésbicas, voltado para as lésbicas, feito por uma lésbica, as coisas se conectam melhor, né? Porque você tem um relato ali inicial que é sobre uma questão de performatividade, né? De gênero, de expressão, de usar um sapato para se identificar, né? De comunidade mesmo. E aí, quando você entende isso e a importância desse espaço para essas pessoas, você entende também a importância daquele depoimento, daquele relato público da Roseli, daquela expressão pública super forte e política para aquelas pessoas. Aquelas pessoas ainda estavam ali trocando a sua sandalinha na Porta do Ferro, sabe? Tipo, elas ainda tinham que se esconder demais da conta pro resto da sociedade. E o Ferros era o espaço onde elas podiam ser visíveis. E aí, quando você vê que a Folha de São Paulo tava fazendo uma cobertura de um manifesto, sabe? Aí você entende que a coisa tem um outro peso. Então, a gente entendeu que era super importante, até para contextualizar o Levante, tratar também sobre essa questão da sociabilidade que a Rita comentou. A Rita é uma das entrevistadas do filme também. Isso é muito legal, porque ela é uma das diretoras e é uma das entrevistadas. Eu queria falar sobre isso.
Não era o combinado a entrevista. Depois o combinado era que não entraria no curta. Se um dia a gente fizesse o longa, a minha participação teria. Porque eu falei, pô, a gente está fazendo filme, vou aparecer, isso é chato e tal, né? Enfim. E até porque, assim, eu fui para o Ferros, eu fui começar a frequentar o Ferros em 84. O Levante já tinha acontecido. A minha militância estava em outro lugar, estava numa militância partidária e tal. E o Ferros era um lugar, e nas entrevistas isso aparece muito, onde as pessoas iam muito para comer, que a comida era excelente, né? Então, assim, invariavelmente nas nossas entrevistas tinha isso, né? E aí, assim, tinha uma questão que a gente queria muito abordar com as entrevistadas, que era o banheiro, porque muitas coisas aconteciam no banheiro do Ferros. E aí, veja bem, a gente está falando com mulheres que são da minha idade para cima. Então, assim, como é que você diz, né? Como é que você faz uma mulher de, sei lá, 65 anos, assim, como é que era a tua pegação no Ferros, né? Assim, era uma coisa, assim, difícil, né? Elas não falavam, né? A gente até ficou maluca, né? Quando um dia, na nossa primeira exibição, uma das nossas entrevistadas, no bate-papo, fala sobre o Ferros, e ela não falou na entrevista. Eu lembro, assim, da gente se olhando e falando, caramba, né? Então, assim, o Ferros era um mundo à parte. Uma das entrevistadas, a Zuleika, ela fala, no nosso bate-papo, fala do banheiro. Mas na entrevista, a Zuleika faz um comentário quando a Naila fala, olha, dessa coisa de você viver escondido, ela fala, olha, mesmo assim, no Ferros, para você chegar, antes de você entrar, você olhava para os lados, para ver se não tinha ninguém conhecido, ver se não tinha alguém do seu trabalho, né? Que sim, senão você passava reto, né? Então, tem essa conjuntura, né? Esse momento da história, qual é o papel daquele lugar onde também uma das entrevistadas diz, onde você podia ser e estar, né? Que é essa coisa da falta de espaço, né? Então, o Ferros, desse ponto de vista da história, na nossa primeira exibição aqui em São Paulo, era muito curioso, assim, foi assim, o público do nosso filme era uma coisa assim, incrível, né? Porque era assim, eram só mulheres mais velhas, assim, que muito assim, emocionadas depois da exibição, né? Vindo comentar, ou mesmo durante a exibição, você ouvia uma fulana, ó, Beltrana, né? Então, assim, tem uma coisa assim que é muito importante. Elas vindo abraçar e falar assim, nossa, né, assim, a minha história, né? Você fala assim, tá contando a minha história, né? Quem quer falar de sapatão, né, a essa altura da vida, né? Nessa idade.
Uma outra coisa também que a Rita comenta no filme é que você não podia beijar a sua namorada no Ferros. E aí isso também é interessante para entender, né? Para eles, você podia ser sapatão no sentido assim, você podia ir lá com seu sapatão e não sua sandalinha, você podia ir lá com uma camisa, gravata, que são vários elementos que elas comentam no filme, e você ia ser atendida. Isso já era um grande avanço, porque em outros restaurantes você não podia nem entrar se você tivesse de sapatão, se você tivesse de camisa e gravata, sabe? Então o fato de você ser atendida no Ferros já era um avanço. Mas era um espaço que também tinha suas contradições. Então, ao mesmo tempo, você não podia ficar de mão dada, você não podia beijar, você tinha que ir pro banheiro e fazer isso de forma escondida. Então, quando elas chegam com um jornal chamado Xana, com um negócio super escrachado, então eles também querem bloquear, né? Então, é legal esses outros... porque a gente teve uma escolha também no filme, que era de não entrevistar só as militantes, porque justamente a maior parte do material que a gente tem hoje em dia sobre o Levante e sobre o Ferros, vem dessas que eram as militantes, e elas contam assim, discursos bem focados na questão política, no Levante e tal, mas esses elementos todos que eu estou comentando com vocês são elementos que foram ditos justamente por outras que não eram tidas como militantes, né? Que não foram chamadas para o filme porque eram militantes, elas eram frequentadoras, mas elas também trazem vários elementos que são interessantes para a gente pensar esse Levante. E aí, sobre a sua pergunta também, uma outra coisa que eu queria comentar é que a gente, e aí dialogando com o que a Rita falou, a gente teve uma decisão muito clara, assim, de não é um filme histórico, não é um filme com dados históricos, assim, a gente queria muito mais ir para um caminho da memória do que da história. E aí, o que a Rita comentou é que as pessoas lembram das coisas de formas diferentes, né? Então, a gente tem entrevistadas diferentes contando o mesmo caso e elas contam de formas diferentes, elas lembram das coisas de forma diferente. Isso são coisas que aconteceram há 50 anos, há 60 anos. Então, é óbvio, tipo, a gente não lembra direito nem do que aconteceu há 2 anos atrás, né? A gente já lembra com algumas distorções, óbvio. Então, a gente não queria ter essa pretensão de contar verdades, a gente queria contar memórias que são verdades para cada uma delas e que, por vezes, contradizem também. Então, a gente entende e a gente tentou fazer essa montagem muito mais por um caminho da memória do que um caminho da história com H maiúsculo, sabe?
Eu lembrei do processo de entrevista que a gente também não enviava para elas antes quais seriam as perguntas ou qualquer coisa, sabe? Então, mesmo no processo das entrevistas... Às vezes elas falavam, poxa, vocês podiam ter mandado as perguntas pra gente, porque aí eu ia ter tempo de lembrar, porque agora eu não tô me lembrando mais de nada. Às vezes acabava a entrevista, elas lembravam de alguma coisa, mas eu acho que isso era algo que a gente queria ter no filme mesmo, dessa coisa de você tentar lembrar de algo que tá tão distante, né? E tá distante também porque elas passaram... anos da vida dela sem falar do assunto. E eu acho que isso é um elemento importante pro filme. O fato de que essas mulheres, tipo, não iam falar sobre o assunto, muito provavelmente. Porque a tendência seria cada vez mais isso ser apagado, ou então serem chamadas as mesmas pessoas para contar a história do mesmo jeito. E tinham coisas... até sobre a militância, que eu acho que, assim, eu consegui entender muito melhor ouvindo as pessoas que estavam vendo aquilo mais de fora. Porque eu acho que tem essa coisa de você contar a mesma história várias vezes, que a sua história vai ficando sempre igual, né? Então, vira uma narrativa já pronta, assim. A gente queria trazer um certo frescor, assim, para o que era aquele espaço e também para as contradições também, não transformar também o Ferros num espaço que era perfeito, porque ele não era, ele tinha várias contradições.
Eu acho que eu amei essa linha que vocês seguiram, porque vai muito pela afetividade que o bar trazia para cada pessoa, né? E quando você falou, não é histórico, é memória, eu fiquei pensando, uai, mas qual que é a diferença? Aí vocês foram explicando e foi fazendo muito sentido, porque não ia ser um trecho de alguém e depois buscando algum dado histórico, comprovando que foi exatamente assim, sendo que um bar é uma experiência, né? A vivência de cada um ali. Então a forma que vocês escolheram contar, assim, eu achei incrível. Já quero ver, né? Eu falei mais cedo que vocês tiveram uma sessão aqui em Belo Horizonte que eu perdi, porque tinha uma festa na minha casa. Eu quero saber quanto que volta pra eu assistir, que já tô com vontade de ver. Queria perguntar também, né? Eu acho que vocês contaram um pouquinho sobre algumas coisas que foram os perrengues para fazer, mas qual que são, dentro de produzir esse documentário, qual que para vocês foram os maiores desafios enfrentados?
Nossa, eu acho que talvez o maior desafio foi a questão financeira, assim, porque a gente teve muita dificuldade antes mesmo de conseguir. Quando a gente começou a fazer o filme, a gente já estava lutando por esse filme, com esse filme, há um tempo, né? A Rita e a Fernanda, que são duas das fundadoras do Cine Sapatão, já estavam sonhando esse filme e batalhando para que ele acontecesse há pelo menos um ano e meio, 2 anos, quando a gente conseguiu o edital. Foram várias tentativas frustradas de conseguir dinheiro para esse filme, e quando a gente conseguiu, foi um valor baixo. E então, ao longo de todo o processo, a gente passou por vários desafios, porque a gente não tinha muito dinheiro. Então, desde um processo de convencimento da equipe de que aquilo era importante, e mesmo a equipe ganhando um salário baixo para o preço do mercado, né, de que bora fazer, assim. E a nossa equipe é praticamente inteirinha de sapatão, porque foram as pessoas que se convenceram de que era importante contar essa história e toparam fazer o filme não por dinheiro, recebendo salários mais baixos do que o mercado, mas porque a história era importante. Então passava por aí, passava também por não ter dinheiro para trazer entrevistadas de outros estados, porque tem entrevistadas que são muito legais, que teriam histórias muito legais para contar, super importantes, mas que estão em outros estados do Brasil, e a gente tinha um orçamento muito baixo e não conseguiu trazer elas. Rosângela Castro, por exemplo, que é uma figura que mora hoje em dia no Rio de Janeiro, é uma figura fundamental para essa história, a gente não conseguiu trazer. Então, eu acho que essa questão do dinheiro foi perpassando, assim. E a gente teve que parar no meio do processo do filme, no meio do processo, para fazer um financiamento coletivo para conseguir finalizar o filme. Esse financiamento coletivo, ele deu mais trabalho que fazer o filme.
Sério?
Não sei se deu mais trabalho, mas assim...
Fez mais trabalho, mas muito trabalho.
Deu muito trabalho. Tipo, sei lá, deu 80% do trabalho do filme, não sei. Mas deu muito trabalho fazer esse financiamento coletivo. Então, e foi a forma que a gente tinha para finalizar o filme e conseguir, por exemplo, comprar os direitos autorais de uso das imagens, que eram fundamentais para contar essa história, né? A gente não tinha dinheiro para as imagens e a gente não queria fazer um filme só de entrevista. Então, a gente fez esse financiamento coletivo para conseguir terminar esse orçamento do filme. Então, eu acho que o maior desafio disparado foi a questão da falta de dinheiro, e de convencer as pessoas de que era importante contar essa história e convencer quem tinha dinheiro, ou seja, os editais, a darem dinheiro pra gente, né? E se a gente vê quem doou no financiamento coletivo, a imensa maioria são LGBTs, principalmente sapatonas, assim. Se a gente vê, a maior parte das doadoras são sapatonas, o que eu acho que é uma tristeza muito grande. Tipo, eu acho que a gente tem que conseguir convencer as pessoas que a nossa pauta é importante fora da nossa bolha, né? Então, conseguir convencer, por exemplo, pareceristas de editais de que é importante ter um filme sapatão e tal, eu acho que é uma prioridade, assim, né? A gente deveria conseguir dialogar mais fora da nossa bolha, e eu acho que a gente tem uma dificuldade, assim, as pessoas ainda têm muito preconceito e ainda acham que a pauta lésbica é uma, mesmo dentro da esquerda, né, é uma pauta menor, assim, então. E foi muito louco, porque a gente, às vezes, tipo, ia tentar conseguir coisas pro filme, né, e a gente mandava, sei lá, um e-mail, assim, pra uma instituição, pra uma coisa anônima, não é anônima, mas assim, que a gente não sabia com quem a gente tava falando. E aí, às vezes, dava certo, e a gente ficava, tipo, não acredito que isso deu certo, meu Deus, a gente vai conseguir esse rolê. E aí, quando a gente ia fazer a reunião com, aí sim, com uma pessoa, a gente via que era uma sapatão. tava tipo, mano, não acredito, a gente só conseguiu porque tinha uma sapatão lá fazendo corre, sabe? E aí essa uma sapatão botou fé no nosso trabalho e na nossa ideia e na própria história, então...
É, eu compreendo. Compreendo esse desafio.
Você sabe que, assim, para mim, que é, eu, na época, quando a gente estava em busca, né, de mulheres para dar entrevista, e aí, assim, até por conta da idade, né, conhecer pessoas que frequentaram ali, a negativa, né, das mulheres para dar entrevista, né, assim, olha, eu já sou uma senhora, não vou me expor a essa, não vou me expor, eu nunca falei sobre isso, sobre mulheres que estão com 60, 70 anos e a família viva ainda não sabe que essa pessoa, é que essa mulher é sapatão, entendeu? Ou que tenha frequentado, ou mesmo militantes que falam assim, não quero mais saber disso na vida, sabe? Não quero mais falar sobre isso, né? Então, para mim, isso foi assim uma coisa doída, né? Assim, do ponto de vista pessoal, né? De falar assim, nossa, você conhecer pessoas que frequentaram, que venderam Xana no Ferros e que não quiseram dar entrevista, né? Isso deixou chateada, né? Isso me deixou bem, bem triste.
É difícil, né? Porque às vezes a pessoa tem as dores dela ali, né? Mas realmente machuca.
É triste porque... Não triste porque a pessoa simplesmente não quis dar entrevista, mas triste pela conjuntura, né? Pela sociedade que a gente vive ainda hoje, que coloca essas mulheres nesse lugar, que elas continuam nesse lugar, que elas estejam nesse lugar hoje. Isso é doído, né? Se pensar nessa sociedade que a gente vive, né? Nessa conjuntura que a gente vive, né? A gente estava vivendo sob a égide de um governo genocida, né? Que não trazia vacina, né? E que estimulou, incentivou e se pautou por uma questão moral foi deixando algumas pessoas acuadas e solitárias. Então, a gente teve toda uma conjuntura que fez também com que as pessoas ficassem mais retraídas, né? Então, assim, isso é muito lamentável do ponto de vista do ponto de vista histórico enquanto sociedade, né? Esse momento que a gente estava vivendo, né?
O Levante, a gente estava vivendo a ditadura. E no contexto que vocês foram gravar, a gente estava vivendo uma pandemia com um genocida no poder, é complicado, né?
Então, pois é.
E acho que o processo da montagem também foi um outro momento difícil, que inclusive foi o momento em que a gente fez o financiamento coletivo, porque foi isso, a gente tinha gravado muitas coisas, e aí para finalizar o filme tinha uma série de desafios, assim, tanto de como juntar isso tudo, e aí Krajuska ajudou muito a gente, porque realmente acho que foi um desafio. E como conseguir esse apoio para finalizar o filme, porque a gente também queria poder ter essas imagens e as coisas todas. A gente não queria finalizar ele de qualquer forma, a gente queria ter algo assim para poder contar essa história. A gente queria contar essa história com todos os recursos possíveis, mas a gente não tinha, de fato, todos os recursos possíveis. Então acho que foi essa certa contradição, assim.
Aqui a gente faz uma breve pausa para lembrar você que o Sapa Justo possui financiamento coletivo no Apoia-se. A partir de R$ 10, você tem acesso aos episódios completos do Sapa Justa, além de ajudar financeiramente o podcast a manter os custos de edição, hospedagem e muito mais. Se puder, apoie o Sapa Justa em apoia.se/sapajusta. E agora a gente volta para o finalzinho do episódio.
Eu vou voltar aqui pro episódio que a gente estava na parte extra, né? A gente volta aqui. Enriquecedor todas as falas de vocês aqui. Mas eu queria saber duas coisas antes da gente encaminhar pro final. Eu queria saber, primeiro, como que tá sendo a receptividade das pessoas que já viram o documentário? Como é que vocês têm recebido isso? Como é que foi? Como é que tá sendo? E também as próximas datas de exibição do documentário.
Ah, eu acho que tem sido muito positiva a recepção. Acho que a Rita comentou, a gente tem nas exibições um público de sapatonas mais velhas, que é muito legal, porque são mulheres que vão na sessão e se reencontram, assim, sabe? Não se viam há tempos, não saíam, muitas vezes estão ali num contexto de solidão nas suas casas, então também o filme é um momento de encontro muito bonito, mas também muitas pessoas que não são sapatonas, assim, que tem sido legal também, que não tem nenhuma noção disso, pessoas que viveram a ditadura que inclusive foram até... É que tem uma consciência do que foi a ditadura e se sentem até mal de não saber dessa história, sabe? É, também vimos um pouco essas pessoas, assim. E eu acho que tem tido uma repercussão legal. A gente teve uma entrevista que a gente deu pra Globo, pro SPTV, que é o jornal aqui de São Paulo, da Globo, né? E que foi muito legal, porque colocou também o filme em outro contexto, assim, de uma coisa completamente fora da bolha, né? É, então, por exemplo, um dia que teve essa entrevista no SPTV, eu cheguei em casa e o porteiro do prédio tinha visto, assim, que é uma pessoa que, tipo, eu nunca imaginei que ia saber que eu tinha feito esse filme. Toda vez conversa comigo sobre o filme, sabe? Várias pessoas que, assim, tipo, sabe, o homem branco, hétero, super, assim, contextos muito diferentes da nossa bolha sapatão, vivências muito, muito, muito diferentes, e que assistiram no SPTV e que depois vieram falar, nossa, que bacana, quero ver e tal. Então, eu acho que essas reportagens que estão saindo também na mídia hegemônica, né, tem sido interessante também para divulgar o trabalho fora da bolha. Mas nas exibições, no geral, as pessoas elogiam muito, ficam muito emocionadas e é muito engraçado. Eu adoro ir nas exibições, porque eu adoro ver a reação das pessoas. Tem momentos que as pessoas riem muito no filme, tem momentos que a gente percebe que estão muito em silêncio, que são esses momentos mais difíceis, assim, que eu, pessoalmente, eu fico muito, eu sou canceriana, né, então eu choro mesmo, assim, já vi milhões de vezes, mas eu choro, porque eu acho muito forte alguns relatos de violência. Pra mim, o importante do cinema é fazer as pessoas se emocionarem e refletirem. E eu acho que o filme tá conseguindo fazer isso. A gente vê as pessoas rindo e chorando no filme e depois refletindo sobre isso que a gente conta, né?
Toda vez que a gente exibe, as pessoas estão emocionadas, assim. É, isso é uma meio que uma regra, assim, né? Que tem acontecido, sempre acontece isso. Quando a gente fez a exibição na Cinemateca, eu acho que é um episódio que, né, só pra mencionar, a sala de cinema tem 200 lugares, né, Naila? Que você que é de lá, né? Então, assim, mais de 200 ficaram do lado de fora, que não conseguiram assistir o filme, que não podiam entrar e tal. E aí, a gente nem pôde assistir a sessão de cinema, porque eu dei o meu ingresso para a mãe da Aline assistir, entendeu? Porque, assim, não tinha mais ingresso, não tinha como ficar e tal. E aí, eu, na hora que o filme está para terminar, eu vou para a porta, né? Quero, assim, é muito bacana você ver as pessoas passando por você e assim, emocionadas, sorrindo ou agradecendo, né, assim, sobretudo as mais velhas, né, agradecendo ao filme, pessoa que você nunca viu te dar um abraço assim, apertado, assim, emocionado. E eu acho que é um filme que ele emociona não só, assim, não é só para as lésbicas, né, porque quando você está falando de pertencimento, de vivência e tal, isso de alguma maneira toca as pessoas, né, porque a gente vive num mundo hoje que as pessoas não têm muito lugar, né, a não ser a tela. Então, uma tela de celular ou um relacionamento virtual. Então, essa coisa de você falar um pouco sobre, né, essa coisa de outro lugar no mundo e tal, então acho que é um filme que, quando a gente exibe, tem sido bastante elogiado, né? As pessoas se gostam muito, se emocionam com ele. E eu acho que é bacana. Sem ser piegas, né? Não é aquela coisa assim, não é um filme que a intenção seja fazer as pessoas chorarem, mas é um filme que tenta alcançar as pessoas, e eu acho que ele alcança.
Só falando também que foi uma coisa engraçada, que a gente teve uma exibição em Portugal. E o público lá, a maioria foi de mulheres sapatonas brasileiras também. E que eu acho que tem essa coisa, assim, de, tipo, ver... Nossa, a minha história sendo contada, sabe? E que, tipo... Não sei, talvez seja algo tão, tão raro, assim, de acontecer. Que isso de, tipo, na Cinemateca foi uma coisa que a gente não esperava.
Olha o caos.
Minha família foi inteira assistir, um monte de amigo meu eu chamei. E as pessoas não conseguiram assistir. O que não é algo que acontecia, só que também eu fiquei pensando, poxa, que legal uma sessão para assistir documentários brasileiros de curta-metragem, ficou esgotada, sabe? Tipo, de uma forma ou de outra, o nosso filme conseguiu levar as pessoas ao cinema. E eu acho que isso é emocionante, assim, de ver que, assim, num contexto após a pandemia, em que, tipo, as salas de cinema estão tendo tantos problemas para conseguir trazer as pessoas para o cinema, o nosso filme conseguiu trazer. E eu acho isso bem, bem bonito, assim, de ver acontecendo.
Nossa, incrível. Vocês têm datas das próximas exibições?
No dia 19, a gente vai ter uma atividade, não é uma exibição do filme, mas é o dia do Levante, do Ferros, né? E a gente vai ter uma atividade simbólica e política na frente do Ferros, de onde foi o espaço do Ferros aqui em São Paulo. O espaço ainda existe, apesar de não ser mais o Ferros. Então, não vai ser a exibição do filme, mas vai ser um protesto político, performático, artístico, no espaço onde era o Ferros, para a gente lembrar isso que aconteceu. Vai ser no dia 19. No dia 19, também em Brasília, a gente vai ter uma exibição no Cine Brasília. A Aline vai estar lá presente. Os horários depois, gente, peguem lá nas nossas redes, porque eu não tenho aqui agora. No dia 23, aqui em São Paulo, aí esse eu tenho horário, 19 horas. Dia 23, no Sesc, 24 de maio, também teremos uma exibição com debate, estaremos nós três. Dia 26, a gente tem exibição na Casa Mateira, em Embu-Guaçu. Temos uma outra exibição também num festival, bifestival, aqui em São Paulo. E no dia 29, temos uma exibição no Edite Cultura, em Bragança Paulista, que é aqui no interior de São Paulo. E também em Ouro Preto, lá em Minas. Vai ser no Cine Vila Rica, no dia 29. E depois, no dia 1º de setembro, tem exibição em Diadema, na Casa de Cultura de Diadema, que é no interior de São Paulo também. Então, agosto está lotado de exibições. Podem acompanhar. A gente também tem uma newsletter, para quem é de São Paulo, que a gente divulga as exibições do coletivo, tanto do Ferros quanto as exibições do Cine Clube, porque o Cine Sapatão surgiu como um cineclube, e ele ainda é um cineclube. A gente faz exibições mensais, e depois a gente sempre vai pro bar, porque o bar é um super importante historicamente pra gente. Sim. Então, quem é de São Paulo pode entrar na nossa newsletter pra saber das exibições, tanto do Ferros quanto do Sapatão.
Perfeito.
Gente, eu esqueci, tem o Festival de Vitória. A gente também vai, fomos selecionadas pra 30ª edição do Festival de Vitória, no dia 23 de setembro, às 15 horas, na sala Marien Kalist, no Sesc Glória, tem exibição do Ferros no Festival de Vitória.
E é isso, né, gente? Eu acho que a gente tem um grande episódio aqui. Queria primeiro agradecer mais uma vez. É muito enriquecedor. Eu estou muito ansiosa. Acho que eu vou ter que caçar ir lá em Ouro Preto, que é o mais perto que eu vi aqui de mim. Aproveitar e tomar café lá, que é bom. E eu queria agradecer, queria puxar a gente para encerrar, mas queria também deixar um espaço para vocês, se vocês querem indicar alguma coisa e despedir.
De recomendação, eu queria deixar o livro Eu Sou Uma Lésbica, da Cassandra Rios, que eu acho que é muito legal, porque a Cassandra é uma autora desse contexto, é uma das autoras mais vendidas de toda a literatura brasileira, independente de homens, mulheres, lésbicas ou não. E também é artista mais censurada da ditadura. Entre homens e mulheres de todas as artes, a Cassandra é a pessoa mais censurada da ditadura. E ela era uma sapatão e ela escreveu um livro que chamava Eu Sou Uma Lésbica, que é um livro muito legal, ele tem umas partes meio cômicas também, e enfim, é um livro muito legal para entender um pouco mais esse contexto também das lésbicas na ditadura.
Um dos filmes que a gente exibiu no Cine Sapatão, que teve um público assim, bastante expressivo, é um documentário chamado Safo de Perdizes, que é um documentário sobre a Cassandra Rios. E foi uma exibição muito incrível, porque tinha assim, um público grande, uma faixa etária de 30 anos, e a nossa convidada para o debate depois da exibição era uma das mulheres que deram depoimento no filme. Então, você imagina você olhando, assim, você com seus 30 anos, olhando uma sapatão de 80. Foi muito incrível, mas o documentário ele é bacana, porque é isso, né? Vai falar sobre essa mulher totalmente marginalizada. A Cassandra Rios, ela foi, apanhou de todo mundo, da direita, da esquerda, dos militares, ela apanhou de todo mundo, né? E, no entanto, ela era uma grande vendedora de livros, porque ela abarcava. A gente tem, né, tem uma amiga que conheceu o Ferros primeiro lendo a Cassandra Rios. Foi assim que ela foi parar no Ferros. Então, assim, a Cassandra Rios, ela é uma figura emblemática. Então, fica aí. Leiam o livro e assistam o documentário. E aí, Letícia, agradecer convite para o Cine Sapatão estar aqui, a gente poder falar, compartilhar um pouco a história desse filme.
E sigam o Cine Sapatão no Instagram. Minha recomendação vai ser essa.
Bom, você sabe que eu não sou boa nisso.
Instagram do Cine Sapatão, que lá, e do filme Ferros Bar também, onde a gente posta as exibições, e no No Instagram do Cine Sapatão vai ter as exibições também do Cine. É, em que, enfim, tem muitos filmes que é difícil de achar em outros lugares fora das exibições, então vale a pena também quem puder ir nos eventos, mas quem só seguir o Instagram, tem muitos filmes que dá pra achar no YouTube, então é sempre bom ter essas recomendações.
Só um detalhe, nos livros da Cassandra, ela escreve tudo meio codificado. E ela fala muito do Ferros, mas no Ferros, o nome do bar aparece como Assos Bar.
Ah, muito bom.
Então, sempre que vocês estiverem lendo a Cassandra e ela falar em Assos Bar, ela tá falando do Ferros Bar.
Exatamente.
Ai, que incrível. Ah, perfeito, gente. Nossa, obrigada. Eu achei incrível. Inclusive, voltem sempre aqui no Sapoa Justa. São mais que bem-vindas. É, se forem divulgar mais documentários, mais filmes, ou para conversar também, né? Pra gente contar sobre a nossa vida, que a gente também faz isso aqui.
E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é p.me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Edição, Nara Nívia.